Nós os ouvimos em nossas línguas, anunciando as grandes obras de Deus. Todos ficaram perplexos e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão embriagados de vinho doce. Hoje, em Pentecostes, nós somos lembrados de maneira especial, e esse texto conta e relata o que aconteceu naquela época. As pessoas ficaram tomadas, comovidas, emocionadas, impressionadas com o que aconteceu naquela época. Alguns creram, outros zombaram. Alguns perguntaram o que isso significa. Sempre que Deus faz algo, há uma decisão entre as pessoas. Uns se perguntam o que isso significa, os outros rejeitam. Nós vivemos em um tempo em que Deus está fazendo algo. Qual é a nossa reação? Qual é a nossa pergunta quando nos deparamos com um agir sobrenatural do nosso Deus? Alguns zombavam e diziam: essas pessoas estão cheias de vinho doce. Mas outros diziam: nós os ouvimos anunciar em nossas línguas as grandes obras de Deus. Eles sabiam, bêbados não proclamariam as grandes obras de Deus. Eles perguntaram sobre o significado do que estava acontecendo naquele tempo. Deus faz algo na terra, também nesse tempo. E sabemos que o que foi dito naqueles dias não pode ter vindo de alguém que estava cheio de vinho doce, mas sim as grandes obras do nosso Deus foram proclamadas. Nós reconhecemos que agora vivemos nos últimos dias. Nós compreendemos o que significam as palavras do nosso Deus, o falar do nosso Deus, e compreendemos o que Deus tem a nos dizer. Que esses dias em que podemos estar juntos aqui sejam para todos nós uma bênção especial. E que ninguém aqui tenha um julgamento depreciativo, mas que todos se apresentem diante de Deus com um coração sincero e perguntem: Senhor, o que isso significa? O que devemos fazer com isso? O que tu queres nos dizer com isso? Quando perguntamos assim, Deus não deixa de nos dar a resposta. Pois Pedro veio imediatamente e falou em alta voz e disse: essas pessoas não estão bêbadas como vocês pensam, mas aqui se cumpre o que foi dito pelo profeta Joel. Assim também é nesse tempo. Nós podemos apontar para o que Deus prometeu e o que Ele cumpriu pela graça. Que agrade ao Senhor nos abençoar, especialmente nesse dia. Que Ele estenda Suas mãos sobre nós em bênção. Fale conosco e se revele de maneira sobrenatural por Sua graça. Nós estamos confiantes de que Deus nos abençoará. Vamos nos levantar e orar. Nós te agradecemos de todo o coração, ó Deus, por tua graça, por tua preciosa e santa palavra, pelas promessas que tu fizeste, por tudo o que tu fizeste, ó Deus. Santo é o teu nome, santa é a tua palavra. Santificados todos os que receberam a tua palavra. Fiel Deus, esse dia é consagrado a ti. Nós queremos permanecer em tua presença para que tu nos abençoe da riqueza da tua graça. Fale conosco, ó Deus, e revela-te no teu poder e glória. Nós agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Meus pensamentos se voltaram para Abacuque, o segundo capítulo. Na verdade, logo do primeiro versículo, é uma passagem muito conhecida. Está aqui: subirei a minha vigia, colocarei-me na torre de guarda e ficarei atento para saber o que ele me dirá e qual será a resposta à minha queixa. Então o Senhor me respondeu da seguinte maneira: escreva a revelação e grave-a claramente em tábuas, para que possa ser lida sem esforço, pois o cumprimento da revelação ainda está pendente até o tempo determinado, mas se apressa para o seu objetivo e não engana. Se demorar, espere por ela, pois certamente chegará e não falhará. Essa preciosa e gloriosa palavra de Deus, persevere por ela, pois ela certamente chegará. Eu somente posso confirmar o mesmo e dizer: Deus ordenou tudo, colocou tudo no lugar certo, deu a mensagem e a revelação certas no tempo certo. Também em nossos dias, Deus o Senhor falou de uma maneira tão maravilhosa que todos os que nasceram de Deus puderam ouvir a sua voz. Está escrito: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E da mesma forma, pode-se dizer: quem é dos homens ouve a palavra dos homens. E já se torna agora evidente se fomos chamados por um evangelista ou por um pregador, ou se fomos chamados por Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Nós sabemos que o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Para nós, não se trata de entusiasmo por uma pessoa, mas de sermos tocados pelo Deus Todo-Poderoso, pela vontade, pelo que vivemos, pelo que vimos e ouvimos da palavra da vida e pelo que existe desde o princípio. Disso damos testemunho. João escreveu em sua carta o que existia desde o princípio, não o que foi introduzido ao longo dos séculos, mas o que existia no princípio. E no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. De volta ao início, não ao que foi introduzido ao longo desses 2000 anos por pessoas, mas ao que foi inspirado pelo Espírito Santo no princípio. A isso nós voltamos pela graça do nosso Deus. Vocês sabem que a promessa do Senhor, que Ele colocará tudo de volta ao estado correto, e pela graça nós podemos vivenciar isso. Eu gostaria de tocar o pensamento que me ocupa já há algum tempo, começando com o Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 7. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Como já ouvimos, que devemos esperar até que chegue o tempo e a hora em que o Senhor queira fazer algo. Seja Moisés ou quem quer que tivesse aparecido, eles tiveram que esperar até que a hora de Deus chegasse para eles. E o mesmo se aplica a todos nós nesse tempo. Não podemos dizer: Senhor, agora você tem que fazer isso ou aquilo. Isso não é possível. Ele é o Senhor. Ele disse o que acontece, não nós. Às vezes, nós, como servos, assumimos o papel do Senhor para dizer a Ele o que Ele deve fazer. Isso não é possível. Nós temos que esperar. Ele é o Senhor. Ele ordena, Ele fala, Ele revela. Ele faz o que bem lhe agradar. Nós queremos ouvir o que Ele tem a nos dizer. Está aqui em Tiago 5, a partir do versículo 7. Portanto, irmãos, sejam perseverantes até a vinda do Senhor. Considerem o agricultor que espera o precioso fruto da terra e é paciente por causa dele até receber as primeiras e as últimas chuvas. Vamos nos deter em cada versículo e refletir um pouco sobre eles. Aqui está escrito sobre a vinda do Senhor, que devemos perseverar até o momento da vinda de Jesus Cristo. E quando olhamos ao nosso redor hoje, então a maioria dos crentes fica impaciente. Eles querem fazer algo, tudo lhes parece muito lento, eles querem acelerar a obra de Deus e não constatam que, com suas próprias ações, estão no caminho do Senhor e, na prática, estão tirando-lhe a capacidade de fazer o que Ele se propôs a fazer. Todas as nossas próprias ações estão no nosso caminho e no caminho dEle, mas, se formos como um agricultor, e aqui está o exemplo, o agricultor espera pelo precioso fruto da terra. Vocês já viram um agricultor que espalhou a semente e todos os dias corre para o campo e remexe nele para ver quando será a colheita? Não. No campo natural, cada um sabe o que é certo. A semente é lançada na hora certa e Deus concede o crescimento e o brotar, e a colheita chega na hora certa. O agricultor pode dormir e agradecer ao Senhor pela colheita, e mesmo que demore muito tempo, ele sabe, ele semeou e que ele colherá o que ele semeou. Então não adianta ficar impaciente, e na verdade ainda não conheci nenhum agricultor que ficasse impaciente. Pelo contrário, todos eles são muito calmos, não são tão nervosos como as pessoas da cidade. O camponês tem algo especial, ele é calmo, é sereno, ele sabe que ele semeou, ele colherá, ele não precisa se preocupar com nada. Aqui o Senhor nos dá o exemplo de um camponês e diz: ele espera pelo fruto precioso do campo até que venham as primeiras e as últimas chuvas. O camponês sabe que a chuva temporã para a semeadura e todas as chuvas que ainda virão contribuem para o crescimento e, finalmente, para a maturação, quando o sol brilha para fixar o grão, para que a terra ou a colheita possa acontecer. Nos é exigido a esperar, perseverar com paciência. E exatamente isso que precisamos nesse tempo. Nos falta. Quantos ouviram a mensagem do tempo do fim e pensam: hoje foi dito e amanhã tudo já deve estar cumprido? E eles percorrem o país de um lado ao outro e não são só inquietos eles mesmos, mas também perturbam tudo o que podem, porque eles próprios estão atormentados pela inquietação. A Santa Escritura diz que encontramos ou chegamos ao descanso em Deus. E quem chegou ao descanso em Deus, ele descansa de todas as suas próprias obras. E há um descanso preparado para o povo de Deus. Não um descanso na autossegurança, mas um descanso no Deus Todo-Poderoso, sabendo que ele não dorme nem cochila, ele vigia sobre sua palavra para cumpri-la quando chegar a hora e o momento. Esse é o segredo. Por que então toda a inquietação de um extremo ao outro do país? Por que a inquietação entre aqueles que afirmam ter ouvido o falar de Deus, de ter compreendido? Entremos no descanso do nosso Deus e saibamos que Ele fará tudo bem. Foi semeado o que a preciosa e cara semente da palavra revelada. E o que foi semeado, isso brotou. Deus deu a chuva para o ensinamento, Ele dará também antes que a colheita possa ser feita. Nós podemos ficar despreocupados. Aqui está escrito: o lavrador tem paciência por causa delas, até que recebam a chuva temporã e serôdia. Agora a exortação continua: assim também vocês sejam pacientes e fortaleçam seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Essa palavra foi escrita assim, como se tivesse sido escrita por alguém em nossos dias, não é verdade? Se encaixa perfeitamente em nosso tempo. O Espírito Santo sabia o que seria necessário no fim dos tempos, e já naquela época ele revelou e inspirou o que precisaríamos agora no fim. Portanto, sigamos essa exortação e fortaleçamos nossos corações, o que está escrito, para que nossos corações sejam firmados ou fortalecidos, o que acontece pela graça. Para tudo, precisamos da graça de Deus. Por nós mesmos, não podemos fazer absolutamente nada, mas a graça realiza tudo em nossa vida. A graça foi desde o início e graça será até o fim, até que passemos do crer para o ver. Fortaleçam seus corações, pois a volta do Senhor está próxima. Isso nós cremos e devemos renunciar a toda impaciência e entrar no descanso com Deus e fortalecer nossos corações na palavra da verdade, pela graça de nosso Deus, para que não sejamos levados por todo o vento de ensinamentos, mas possamos permanecer profundamente enraizados e firmados na palavra infalível de nosso Deus, vivendo na convicção de que nosso Deus cumprirá o que ele disse. O profeta Abacuque disse: subirei à torre de vigia, ouvirei o que ele tem a me dizer. Não o que pessoas têm a dizer, mas o que Deus tem a me dizer e que resposta ele me dará. Que resposta Deus nos dá nesta manhã? E em que às vezes ficamos inquietos, impacientes e pensamos, Deus vai ainda conseguir, Deus ainda vai conseguir tudo. Importante é que permitamos que Ele nos leve ao nosso destino. Deus vai conseguir tudo. Ele completou sua obra no sétimo dia e descansou do que havia criado. Agora, na sétima era da congregação, Ele está completando sua obra para que possamos descansar com Ele por toda a eternidade. Deus fará tudo certo. Mais adiante está escrito, não se queixem uns dos outros, irmãos, para que não sejam julgados. Mesmo um suspiro entre os irmãos pode guiar que Deus nos responsabilize quando nos damos conta de que a vinda do Senhor está próxima. Então, precisamos observar todos os pontos aqui que são mencionados na palavra que nos foi dada para nossa instrução e preparação. Nem mesmo um suspiro dirigido contra o irmão deve sair de nós, mas a graça e o amor de nosso Deus deve encher nossos corações para que não tenhamos mais nada uns contra os outros, mas possamos suportar-nos uns aos outros no amor de nosso Deus. Não suspiram uns contra os outros, irmãos, para que não sejam julgados. Sem falar das conversas uns contra os outros, das condenações e tudo mais o que é feito, se até já os suspiros contra irmãos são levados em conta por Deus, o que dizer então de todas as calúnias, de todas as maledicências, o que acontecerá com tudo o que é feito nesse tempo? Que Deus nos conceda graça a nós que esperamos pelo retorno de Jesus e sabemos que está próximo, para que leamos as Escrituras, a levemos ao coração e tenhamos paciência pela graça de nosso Deus, fortaleçamos ou firmemos nossos corações na fé, no ensinamento em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está aqui adiante. Lembre-se bem, o juiz está às portas. Nós sabemos que Ele será juiz dos vivos e dos mortos. Ele proferirá um julgamento justo. Mas para aqueles que se julgam a si mesmos, a palavra se aplica a eles. Quem se julga a si mesmo não será julgado. E o julgamento começa na casa de Deus. E a casa de Deus somos nós. Está escrito em 1 Timóteo 3,15, mas se minha vinda tardar, saiba como se deve comportar na casa de Deus, que é a congregação do Senhor, coluna e baluarte da verdade. Não se queixem uns dos outros ou suspirem uns contra os outros para que não sejam julgados. Porque o juiz já está à porta. O juiz de nosso Deus começa na casa de Deus para nos corrigir, para nos endireitar, a fim de que não percamos o alvo. Então está em seguida, no versículo 10, irmãos, tomem como exemplo os profetas que falaram em nome do Senhor, com seus sofrimentos e sua paciência. Todos os profetas que falaram em nome do Senhor passaram por muita vergonha, foram incompreendidos, ridicularizados e escarnecidos em seu tempo. Por quê? O falar de Deus sempre foi sobrenatural e quando eles se apresentavam e diziam às pessoas, o assim diz o Senhor, não eram compreendidos. Eles foram rejeitados, desconhecidos e escarnecidos. E Jesus disse: onde apareceu um profeta que vocês não apedrejaram, perseguiram e mataram? Todos os profetas passaram por muito sofrimento. E quando lemos Hebreus 11, podemos constatar que todos os heróis da fé passaram por essa terra e que eles arregaram com o seu sangue. Eles foram testemunhas do Deus vivo que carregaram a nobre semente da palavra de Deus. Eles não agitaram seus mantos aqui e ali para ir junto com todas as pessoas. Eles andavam com Deus e falavam aquilo que Deus lhes havia comissionado. Aqui está escrito: irmãos, tomem como exemplo os profetas com seus sofrimentos e paciência. Quantas vezes os profetas tiveram que esperar pelo cumprimento das promessas, esperar e estarem em paciência e praticá-la, e muitos adormeceram sem ver o que eles falaram em nome do Senhor. Mas eles adormeceram na convicção de que seu último sopro de vida ainda provava que criam naquilo que falaram em nome do Senhor. Eles criam sem ter visto o cumprimento. Nós sabemos de Abraão que ele esperou 25 anos e se tornou cada vez mais forte na fé, não se deixando desviar pela incredulidade. Ele sabia o que a santa boca do Senhor falou, e isso tem que se cumprir. Ele sabia: Deus é verdadeiro e sua palavra é certa. O que ele disse: isso eu vou vivenciar, isso eu verei. Se Deus deu promessas para cumpri-las ainda durante a vida dos profetas, então ele o fez. Se ele deu promessas de importância da história da salvação, então ele as cumpriu quando chegou o tempo determinado para isso. Isso nós compreendemos e entendemos para poder ordenar tudo biblicamente, para saber que não determinamos o tempo e a hora, mas, como está escrito, quando se cumpriu o tempo. E assim pudemos reviver a plenitude dos tempos em nossos dias novamente. E sabemos que a palavra de Deus foi cumprida, mas nos armamos de paciência até vermos com nossos próprios olhos a realização de tudo o que a santa boca do Senhor falou. Em Atos 3, versículo 21, está escrito que o céu deve receber o Senhor Jesus até os tempos da restauração de tudo o que o Senhor falou desde os tempos antigos pela boca de todos os seus servos e profetas. Isso tem que se cumprir, pois toda a Escritura é inspirada por Deus, é infalível e certamente se cumprirá. Perseverai por ela, pois ela deixa esperar por si, mas corram para o alvo, para que se cumpra. Tomem os profetas, sua perseverança e seus sofrimentos como exemplo e perseverem com paciência. A paciência vos falta para receber a promessa de Deus. Então está escrito: vede, nós louvamos os que perseveraram com paciência. Não é essa uma palavra maravilhosa? Vede, nós bem-aventuramos os que perseveraram com paciência. Logo, em Apocalipse 1, está escrito: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro. Mas a perseverança é necessária para experimentar a realização de tudo o que ouvimos e que lemos. Para isso, precisamos de paciência, e está escrito aqui: vede, nós bem-aventuramos ou louvamos todos os que perseveraram pacientemente. E agora é dito, vocês ouviram falar da perseverança de Jó e do resultado que o Senhor lhe preparou. Primeiro, fala-se de todos os profetas. Tome como exemplo a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. E de repente, nenhum dos grandes profetas é mais mencionado, nem o Abraão, nem Moisés, nem Elias, ninguém é mais mencionado. De repente, ouvimos aqui e lemos sobre Jó. O que isso tem a nos dizer? O que havia em Jó que levou o escritor, esse Tiago, guiado aqui pelo Espírito Santo, a falar do retorno de Jesus Cristo, da paciência, da chuva tardia, da primeira chuva, da perseverança dos profetas, do seu sofrimento, e de repente ele diz: vocês ouviram falar da perseverança de Jó e do resultado que o Senhor lhe preparou? Que desfecho Deus preparou para Jó? Quem era Jó, afinal? Jó não era um dos grandes profetas. Ele era um servo de Deus, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E se nos interessar uma vez, podemos ler os 42 capítulos de Jó para constatar o que Deus tinha planejado com ele. Vocês sabem que naquela época a ira de Satanás se abateu sobre Jó e que está escrito: quando os filhos de Deus se reuniram, Satanás estava entre eles. E o Senhor lhe diz e pergunta: você tem observado meu servo Jó? Pois não há ninguém na terra tão piedoso e temente a Deus como ele. E Satanás responde: sim, eu o vi, mas ele está tão bem porque você o protegeu, eu não posso chegar até ele. E vemos que Satanás pediu ao Senhor para provar Jó até o fim. Agora o quadro muda. Nós gostaríamos de ter a fé que os profetas tinham. Nós gostaríamos de perseverar como eles perseveraram. Mas aqui agora se fala de sofrimento. Jó foi provado como nenhum outro mais na terra. Ele era temente a Deus, ele era justo. Mas de repente, uma tragédia após a outra o atingiu: a morte dos filhos. Sim, disse popularmente, isso foi uma notícia de Jó. Isso que se diz na boca do povo quando em algum lugar acontece uma tragédia, uma má notícia. Então se diz: eu recebi uma mensagem, uma notícia de Jó, um golpe do destino após o outro. Muitas vezes nós, como crentes, temos a impressão de que se seguirmos o Senhor, então tudo correrá maravilhosamente bem, então ninguém mais nos fará mal, então todos serão bem dispostos para conosco, então todos falarão bem de nós. O Senhor abre todos os caminhos de forma maravilhosa. Sim, podemos deitar, dormir, olhar para o céu e sonhar que o arrebatamento está próximo. Não, assim não é. Há algum tempo tivemos que Deus revelou que o dragão se colocou no caminho e abriu sua boca para devorar. O Satanás naquela época passou por todos, exceto por Jó. E eu digo a você, Satanás passa por todos nesses dias, mas não por aqueles que escaparão dele para sempre. E nós temos que levar isso ao coração, uma vez. Não podemos simplesmente dizer: sim, tudo que está escrito na Bíblia é muito belo, mas aqui temos um ponto na palavra de Deus que está relacionado ao sofrimento. O que foi Jó? Um homem justo, um homem piedoso, um homem temente a Deus. De repente, chega a hora da aprovação sobre ele, de uma forma como nunca antes aconteceu a ninguém. E em um piscar de olhos, ele se encontra sentado nas cinzas, batido da cabeça aos pés, a ponto de sua esposa lhe dizer: olha, renuncia a Deus e morre. pois o que você ainda tem da vida? De que te serve a tua piedade? De que te serve a tua fé? De que te serve falar de Deus? Jó, sentado sobre as cinzas, em desespero, golpeado por Satanás, não por Deus. E isso é algo que precisamos compreender. Não é Deus que castiga o homem com doenças e todas as coisas possíveis. Deus apenas permite, mas Satanás é quem dá o golpe. Jó está sentado ali. O que aprendemos dele? Seus filhos foram levados. Tudo muda em sua vida inteira. O conhecido que agrada a Deus tem que sofrer. Ele está lá sentado. E então os amigos chegam e os acusam de várias coisas ruins. Tudo que é possível. Então vem um amigo, o segundo, o terceiro. Vocês sabem que todos eles o repreenderam. Basta lerem todo o livro de Jó para constatarem de que forma lhe atribuíram todo o tipo de coisas. Mas Jó ouviu tudo e ouviu, e ele contestou, ele refutou, ele achava que estava certo. Não é assim que às vezes nos sentimos? Os amigos vêm, de repente somos incompreendidos, isolados de tudo, e eles dizem isso e aquilo, insinuam isso e aquilo. Queremos discutir com eles, queremos refutá-los, achamos que ainda não nos faltam palavras. E você sabe até que ponto Jó foi em sua angústia interior. Ele foi tão longe que disse: agora quero falar com Deus, já ouvi vocês por tempo suficiente, agora quero falar com Deus, quero expor meu caso a ele e ouvir a resposta que ele me dará. Irmãos e irmãs, nesse tempo, somos levados a uma angústia interior. Um golpe após o outro nos atinge. Ouvimos falar de doenças, lá de aflições e de tudo mais. E no fim nos perguntamos por que isso está acontecendo conosco nesse tempo. O mesmo poderia ter perguntado Jó naquele tempo. Ele poderia ter dito: meu Deus, por que não o Eliúdio, o Temã e todos os seus amigos? Não. Foi ele que foi atingido, aquele que foi agraciado por Deus, abençoado por Deus, justo diante de Deus, piedoso e temente a Deus como nenhum outro na terra. O que o Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu para vos peneirar como se peneira o trigo. Não é o mundo que ele sacode de um lado para o outro, isso ele faz, mas ele não pode peneirar. Mas vocês sabem que a peneiração também faz parte da colheita. Não se pode simplesmente debulhar e deixar o trigo e o joio juntos. É preciso ser peneirado. E Satanás diz: isso eu faço. Satanás diz: eu assumo isso, eu faço a peneiração aqui com Pedro. Vou começar agora mesmo. O que é isso? Sim, todos nós queremos ser agradáveis ao Senhor, mas quando a peneiração começa, e eu ainda me lembro da maneira antiga de peneirar, onde as coisas iam e vinham de um lado para o outro, quem ainda se lembra disso? Quantos são da minha época e antes? Irmão Strauss, eu vejo sua mão levantada. Sim, vocês conhecem o método antigo de peneirar? Em que as coisas eram sacudidas de um lado para o outro, de modo que no final o grão não sabia mais onde ele estava. Mas o trigo não voava pelo ar. Ele caía bem embaixo, mas o joio foi levado pelo vento. Irmãos e irmãs, nós não estamos excluídos dessa coisa. Não esperemos que nós sejamos compreendidos. Não esperemos que Satanás nos deixe em paz. Esperemos apenas que Deus nos ajude em todos os dias de nossa vida e que possamos dizer, como Jó: eu sei que meu Redentor vive. E que no fim dos tempos estará justificado lá em pé. Vocês sabem o que aconteceu. Os amigos sempre se revezavam e vinham e se voltavam constantemente. Mas Jó, no seu coração, ele estava tão convicto. Está escrito: Jó não pecou com os seus lábios. E isso é algo maravilhoso. mesmo que às vezes sejamos jogados de um lado para o outro e o destino nos atinja e uma após a outra coisa, tem uma mensagem de Jó para transmitir. Para mim, isso é algo muito reconfortante. Então eu sei, então algo não agrada a Satanás em nós. Isso, ele não gosta disso, ele ataca. Se ao menos soubéssemos que Deus permite isso para nos provar, para nos tornar pacientes, sim, para nos provar a ponto de ficarmos lá sentados como um Jó na cinza. Justamente um tal homem de Deus que cria no Senhor, que confiava nele, que caminhava com ele como ele, não havia outro na terra. O que nós esperamos nesses dias? Certamente não que estejamos passando bem, mas que o Senhor esteja ao nosso lado, que Ele esteja conosco, que saibamos, quando todas as provações terminarem, veremos então a face do nosso Deus e que tudo valeu a pena, que todas as provações nos aproximaram de Deus. Um Jó, ele não tinha sequer vivenciado a Deus antes. Ele era piedoso, justo, temente a Deus, mas ele disse, eu ouvi falar de Deus e só o conhecia por ouvir dizer, mas agora eu o vi. Então ele teve uma vivência com Deus. Eu digo mais uma vez, primeiro, ele contradisse todos seus amigos. Ele diz, não me faltam palavras, minha argumentação está comigo, eu vou responder a vocês. Embora já estivesse lá sentado, não lhe faltavam palavras, mas no final, também ficou sem palavras. E ele não queria mais discutir com essas pessoas, ele queria falar com Deus e dizer, Senhor, onde posso falar contigo? E justamente os últimos capítulos de Jó são tão esclarecedores e maravilhosos. Seria necessário ler alguns versículos, ou seja, Jó 38, está a partir do versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó da tempestade, dizendo, quem é aquele que obscurece o plano de salvação de Deus com palavras sem discernimento? O que se passa conosco nesse tempo? Não temos falado muitas vezes em vão e obscurecido o plano de salvação de Deus porque não conseguimos lidar com o destino, seja nós, os atingidos ou a congregação? Mas Deus quer nos conceder graça. Não discutir com Ele, não prestar as contas dEle, mas saber, Ele fará tudo bem. No final, ficará revelado que Ele está com a sua palavra e tudo o que Ele prometeu, Ele cumpre. Aqui está, quem é aquele que obscurece o plano de salvação de Deus com palavras sem discernimento? Levanta-te, cinge os teus lombos como homem e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Jó falou por tanto tempo que Deus ficou com a impressão de que ele poderia ensiná-lo. Agora vou falar com ele, ele deve cingir os lombos e então ele poderá me dizer algo. Mas quando o Senhor então fala com ele e diz, onde você estava quando eu construí a terra? Fale, se você tem discernimento. Aí já ele ficou sem palavras. Então já tudo acabou. Antes, ele tinha palavras de abundância, ele podia conversar com todos os eluídos e assuntos, e como eles chamavam todos lá. Mas quando Deus começou a falar com ele, tudo isso acabou. E se vocês continuarem a ler, aqui foi Deus que falou, não Jó. A partir daí, Deus falou e não Jó. Jó e seus amigos disseram aquilo, o que eles achavam que era certo. Mas Deus enviou um ensinamento para que ele tivesse clareza sobre o que ele antes não compreendia. Está aqui no capítulo 40, versículo 1. Então o Senhor voltou a falar a Jó, dizendo, o que critica quer discutir com o Todo-Poderoso, que o acusador de Deus responda a isso? Quantas vezes quisermos discutir com Deus, quer admitamos isso hoje ou não? Quantas vezes não ficamos satisfeitos com o nosso próprio destino e com o destino da congregação do Deus vivo? e discutimos com Deus em nosso coração, sem conseguir lidar com tudo o que nos aconteceu. E o Senhor nos chama nesta manhã. O acusador quer discutir com o Todo-Poderoso? Quantas vezes não repreendemos a Deus, não com palavras, mas em pensamentos, por não fazer algo certo, não rápido o suficiente, da maneira que gostaríamos? Necessitais de paciência para que recebam a promessa. Irmãos, tome como exemplo os profetas que falaram em nome do Senhor para suportar os sofrimentos e a paciência. Eles falaram, nós cremos no que eles falaram e os colocamos no mesmo nível de Deus para compreender e aceitar o que Ele tem a nos dizer nesse tempo. Então Jó respondeu ao Senhor: ah, eu sou insignificante, o que posso responder-te? Eu coloco a minha mão sobre a boca. Uma vez falei, mas não responderei mais. E uma segunda vez o fiz, mas nunca mais o farei. Isso é o que Jó teve que reconhecer na presença de Deus. Uma vez falei, mas nunca mais o farei. Mais uma vez ele ousou, mas isso não deve acontecer novamente. Que lição para todos nós. Os caminhos de Deus podem ser profundos, incompreensíveis. Um golpe após o outro pode nos atingir. Ouvimos falar disso, ouvimos falar daquilo. Isso não nos agrada, nos convém, não nos convém. Nós não procuramos nem desejamos isso. Mas uma coisa sabemos: Deus está no comando. Ele está no trono, sentado, Ele tem tudo em suas mãos e Ele fará bem. Jó, um exemplo para a congregação nos últimos dias que terá parte no arrebatamento. Você sabe o que aconteceu com Jó? Jó foi o único profeta ou homem de Deus no Antigo Testamento que vivenciou uma restauração. O único profeta e homem de Deus no Antigo Testamento a quem tudo o que lhe foi tirado foi restaurado em dobro. É verdade ou não é? Essa é a palavra do Senhor para sua congregação nesse dia. Vocês não perseveram em vão, mas tomem Jó e o desfecho que Deus criou para ele como exemplo. E então não veremos mais todas as aflições e a miséria e a incompreensão e o desprezo que ele teve que passar por todo esse tempo. Nós olhamos para o final de sua vida e vemos como Deus o recompensou, restaurou maravilhosamente, coroando com graça e misericórdia. E é por isso que Tiago escreve, primeiro, sobre os profetas, que devemos tomar como exemplo, que falaram em nome do Senhor. Mas então, ele toma Jó como exemplo e diz: vocês ouviram falar do desfecho de Jó e que desfecho Deus lhe preparou. Vocês já leram o livro de Jó? Esse foi um dos primeiros livros que eu li depois que eu me tornei crente. Uma lição maravilhosa para todos nós, para a vida cotidiana, para lidarmos com os problemas que podemos encontrar. Deus preparou um desfecho, uma saída para ele, mas primeiro, ele se sentiu no direito. Ele sabia que ele estava certo, tanto quanto sabia. Ele havia discutido com seus amigos, ele queria depois confrontar-se com Deus. E de repente, vem clareza na vida de fé de Jó. Em seu coração ele sabia: Deus é justo, ele fará tudo bem. Ele perseverou até que a hora chegasse. Está aqui no capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor da seguinte maneira: eu reconheci que tudo podes fazer e que nenhum dos teus planos é impossível. Assim julguei com insensatez coisas que eram grandiosa demais para mim e que eu não compreendia. Por isso, confesso minha culpa e me arrependo em pó e cinzas. Um Jó que ficou muito tempo sentado nas cinzas, mas só no final foi levado ao arrependimento. Um arrependimento operado por Deus, uma compreensão da própria culpa, da própria injustiça diante de Deus. Mesmo que alguém seja justo diante do Senhor, ele é justo quando Deus o justifica. E não pode se gabar disso, nem tirar proveito disso. Jó reconhece sua culpa e se arrepende em pó e cinzas diante do Deus Todo-Poderoso por ter julgado em sua miséria, por ter contestado, por ter buscado justificação. E o Senhor mudou todo o seu destino de uma maneira tão maravilhosa que é quase impossível de compreender. O mesmo que aconteceu naquela época acontecerá nesse tempo com a congregação de Jesus Cristo. Também nós somos como se fôssemos copiados por Deus, ou melhor, pelo outro lado. Isso e aquilo acontece e ninguém sabe o que virá a seguir. Muita vergonha caiu sobre nós. Todos os outros estão sendo poupados nesse tempo. Se algo de errado acontece, então a culpa recai sobre nós. Se dois homens viajam para Jerusalém e dizem, nós somos as duas testemunhas, isso recai sobre nós. Onde quer que as pessoas apareçam, seja em Hamburgo ou qualquer outro lugar, isso recai sobre nós. Nós somos cobertos de opróbrio, dia após dia. Tudo é atribuído ao irmão Branham, ele é culpado por isso e aquilo. Só porque as pessoas não conseguem esperar, porque não conseguem ter paciência, porque são possuídas pela arrogância e não se deixam falar nada. Hoje em dia há pessoas que estão tão convencidas de si mesmas que não têm nenhuma semelhança com Jesus Cristo, que se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo e que disse, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. O caminho para cima passa primeiro por baixo. E se Deus concede tanta graça nesse tempo que reconhecemos e sabemos tudo isso aqui, e sabemos o que ele fez com Jó, ele também faz nos últimos dias com a completa congregação de Jesus Cristo. Tiago tomou esse homem de Deus como exemplo quando falou do retorno do Senhor, da primeira e da última chuva, do lavrador que tem paciência até a colheita chegar. Todos esses são termos que se aplicam ao nosso tempo. E nós vemos o desfecho de Jó e já vemos em espírito o desfecho que Deus está preparando para a sua congregação. Não há nenhum caminho que passe ao largo disso. Deus fez isso com Jó. Não sei por quanto tempo ele ficou nessa miséria, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus restaurou tudo. Deus se revelou a ele, Deus falou com ele, ele o abençoou novamente. E vocês sabem qual era o segredo? A princípio parecia que Deus estava irado com Jó, e muitas coisas aconteceram com ele. E seus amigos disseram, onde está um homem que agrada a Deus para que tenha que passar por tudo isso? Ele sempre, um disse, não me faltam palavras, ele disse, eu quero ir bem longe, e ele foi longe demais até. Ele foi longe demais, porque a ira de Deus se voltou contra os amigos, e no final, Deus fala com Jó e diz, pegue 7 holocaustos e ofereça-os por cada um desses amigos, caso contrário, minha ira se abaterá sobre eles. E o que Jó fez? E essa é uma palavra maravilhosa aqui, não se esqueçam disso todos os dias da vida de vocês. O Senhor, Jó 42:10, o Senhor restaurou a sorte de Jó, depois que ele intercedeu por seus amigos e o Senhor multiplicou todos os bens de Jó, de modo que ele ficou duas vezes mais rico do que antes. Vocês leram todos isso juntos? Deus não nos apresentou Abraão, Moisés ou Elias como exemplos de restauração, mas sim o seu servo Jó. Aquele que foi tão golpeado, que teve que percorrer caminhos tão difíceis, que foi incompreendido, que foi provado em sua paciência até o limite, sobre os quais os amigos e demônios se lançaram, que todos seus irmãos e irmãs o abandonaram. Um homem da miséria, um homem da aflição, um homem segundo o coração de Deus. E no fim, Deus falou e disse, o fim chegou, Jó, Você foi purificado em tudo e a sua fé é mais preciosa do que o ouro perecível que é purificado no fogo. Interceda por seus amigos, pois eu quero restaurar a sua sorte. A felicidade da congregação de Jesus Cristo nesse tempo será restaurada. Nós sabemos disso. Não esqueçamos de fazer o que Jó fez. Jó intercedeu por seus amigos que o interpretaram mal, que insinuaram todo tipo de coisa sobre ele. Ele intercedeu por eles. E então o Senhor restaurou a sorte de Jó. Não nos esqueçamos dessa lição também. Nós esperamos pela restauração. Que Deus restaure a sorte de sua congregação. Onde está a intercessão por todos os nossos amigos que não nos entendem, que nos repreendem, que nos acusam disso e aquilo, que dizem isso não está certo e isso e aquilo? Onde está a intercessão? Com o coração sincero. E o que o Senhor Jesus fez? Ele pediu, intercedeu por aqueles que o crucificaram. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E como é conosco? Estamos ressentidos com o irmão só porque ele escreveu, falou mal de nós? Ou estamos dispostos a interceder por ele com o coração sincero diante de Deus? Como é conosco? Como é conosco? Ou somos todos maus? Ou estamos de mal com todos os que nos suspeitam de nós, todos que nos comem, nos acusam de todo tipo de coisa e dizem: ah, isso está errado. E se não fosse assim, então Deus estaria com eles. Tudo isso poderia ser dito a Jó, e algumas coisas foram ditas. Preciosos irmãos e irmãs, a restauração todos nós queremos. Estamos dispostos, como Jó, a interceder por seus amigos com todo o coração e com toda a alma. Jó teve que oferecer 7 sacrifícios para os seus amigos. Por quê? 7, o número divino da perfeição. E Deus havia lhe ordenado. O que o Senhor nos ordena nesse tempo? Que exerçamos ministério sacerdotal, que oferecemos o sangue derramado do Cordeiro sacrificial, não apenas por nós, mas também por todos os outros que nos interpretaram mal, por causa dos caminhos de Deus, e Jó mesmo não os compreendeu. Como ele poderia então esperar que os outros o compreendessem? É diferente conosco? Se nós mal compreendemos os caminhos de Deus, podemos esperar que os outros os compreendam conosco? Isso não podemos fazer. Temos que ser sinceros o suficiente e dizer: Senhor, os teus caminhos são tão mais altos que os nossos caminhos, como o céu é superior à terra. E a menos que alguém seja transportado com Cristo para o celestial, só então ele poderá compreender os caminhos de Deus com o seu povo nesse tempo. Caminhos de provação, caminhos de desprezo, sentado nas cinzas. Mas então o céu se abriu e o Senhor se revelou em sua glória. E Jó foi consolado. O seu estado de felicidade foi restaurado. E mais tarde disse de forma tão maravilhosa que todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus antigos conhecidos vieram ter com ele, comeram com ele, beberam na sua casa. O que aconteceu? Depois que seu estado de felicidade de Jó foi restaurado, todos os seus amigos antigos e conhecidos, irmãos e irmãs vieram. O que significará para nós? Um dia isso também se cumprirá. Quando Deus restaurar a sorte da congregação e derramar a bênção final, até mesmo as virgens tolas virão, então, dê-nos do vosso óleo. Isso é verdade ou não é? Há coisas aqui ocultas e reveladas na palavra de Deus, também ocultas e reveladas, ambas coisas, para uns ocultos, para outros reveladas. Aqui Deus tem algo a nos dizer nesse dia. Ele restaurará o estado de felicidade da sua congregação. Devemos interceder por todos os nossos amigos, interceder por eles, nos defendê-los. E quando o Senhor restaurar o estado de felicidade, foi uma medida dupla que o Senhor deu a Jó. Como está com a congregação nesse tempo? Nós esperamos que Deus, ele restaure, e isso além de todas as medidas, não apenas assim só um pouco, para medir, para equilibrar, mas que transborde. Com o poder do Deus vivo, a congregação deve ser preenchida novamente e levantada do pó e louvar o nome do Senhor por aquilo que Deus fez. Então, houve um banquete. Jó e todos seus amigos, ele nem precisou convidá-los, todos estavam lá. Eles ouviram o que Deus fez nele, eles puderam ver e vieram para celebrar um banquete com ele. Ah, que Deus queira preparar para sua congregação uma restauração, um banquete, e ele o fará. Pois aqui está escrito que devemos tomar Jó como exemplo e ver o desfecho que Deus preparou para ele, para sabermos o desfecho que ele preparará para nós. Entendemos isso ou não? Nós devemos reconhecer pelo que Deus fez com Jó, o que ele fará conosco nesses últimos dias por sua graça. Eu espero que isso não tenha passado despercebido por nossas cabeças. Essa é uma palavra do Senhor para a congregação de Jesus Cristo no tempo que vivemos agora. E não faz sentido falar de profetas se ignorarmos a palavra profética. Essa é a lição que vem do Senhor para consolar e exortar para a congregação nesses dias. E está adiante aqui, mas o Senhor abençoou a vida posterior de Jó ainda mais do que a anterior. O que foi isso? Deus já havia abençoado antes. E estava passando bem antes de Satanás o atacar. Tudo era maravilhoso e alegre. Mas Deus deu mais tarde ainda mais, abençoou ainda mais do que antes. O mesmo Deus que inspirou Tiago por meio do Espírito Santo o que ele deveria falar e escrever para nós que vivemos agora nos últimos dias. Qual é a lição? Devemos estar em paciência. E como o lavrador sabe, agora é o tempo de semear, depois virá o tempo da colheita, ele pode ficar tranquilo, consolado, pois Deus concede graça para a semeadura e Deus concede graça para a colheita. Tudo tem que dar certo. E pensem só, se Deus, o Senhor, já ordenou no campo terreno e dá a sabedoria a um lavrador, ele não precisa olhar para o relógio, ele sabe exatamente quando chega a hora de semear isto e aquilo. Ele não precisa olhar para o calendário, nada, ele sabe por si mesmo. E se não houvesse relógio nem calendário, o lavrador saberia o que deve ser feito, ele perceberia pelo tempo. Também nós percebemos pelo tempo. Chegou o tempo em que o Senhor se glorifique entre os seus e que sua palavra seja confirmada novamente para o estado de felicidade da congregação de Jesus Cristo nesses últimos dias possa tornar revelado por meio da plena restauração. E o Senhor diz, tome como exemplo os profetas que falaram em nome do Senhor, mas vejam Jó e o desfecho que Deus lhe preparou. Ele não está lá, olhem para sua miséria, ou vejam no Monte Cinzas, mas vejam o final, o desfecho, a saída que Deus lhe criou. Então nossa boca se encherá de risos e nossa língua de louvor, e poderemos pegar as harpas dos salgueiros e tocar em honra ao nosso Deus. Pois ele não nos deixou no desprezo e na vergonha, mas nos levanta do pó para provar e confirmar a sua palavra naqueles e que creram nele, nesse tempo, de todo o coração e de toda a alma. Então, nós não precisamos mais convidar ninguém para vir. Eles ouvirão que Deus está em Sião e que ele revela o seu poder e glória entre os seus, e verão que ele fez algo que não foi feito por um homem, nem por um evangelista, mas pelo próprio Deus. E nossos irmãos e irmãs que nos abandonaram desde o dia em que Deus começou a falar conosco e a andar conosco, e não nos compreenderam mais, voltarão e comerão conosco na festa do nosso Deus. Nós cremos que Deus acrescentará outros ainda, de todo o coração e de toda a alma, para que o número se complete. Não temos uma imaginação própria, mas uma coisa é certa: Deus restaurará o estado de felicidade da congregação. Ele reporá, restaurará tudo que foi perdido, e se acontecer em dobro, então vamos agradecer a Ele junto com Jó. E eu também penso que esse é o homem com quem nós que temos que falar pela primeira vez, nós que podemos vivenciar a restauração nesses dias, para perguntar ou dizer como se passou com ele naquele tempo, irmãos e irmãs, quando os golpes do destino nos atingem a todos. Não vamos desanimar. Não pensemos que Deus nos tenha castigado. Deus nunca nos castigou. Foi o diabo que nos castigou, pois ele pediu para ter poder sobre nós e nos peneirar como se peneira o trigo. Tudo acontece agora, no tempo da colheita. E Deus, ele permite isso, na medida que se encaixa em parte do seu programa, do seu plano. Mas isso nós sabemos, o próprio Senhor, ele estará justificado lá e confirmará a sua palavra como verdadeira e terá tudo novamente restaurado no seu devido lugar. No final, reconheceremos claramente que desfecho Deus concedeu à sua congregação nesse tempo. E testemunharemos o que disse o profeta Joel, o que os roedores e os gafanhotos devoraram tudo. Isso Deus restituiu nos últimos dias. Não se esqueçam, irmãos e irmãs, essa é a mensagem de Deus para nós nesse dia. Tomem Jó como exemplo. Somos exortados nas palavras de Deus. E vejam o resultado que Deus lhe deu. Um banquete foi feito, e o Senhor o abençoou e a todos que vieram até ele. Também eles foram abençoados juntamente. Que isso se repita em breve. Ninguém sabe a hora e o tempo, mas uma coisa sabemos: Deus sabe o tempo e Deus sabe a hora. E não precisamos ficar olhando para o relógio. Ele sabe melhor sem relógio do que nós todos com relógio. E ele nos avisará quando a hora tiver chegado. E se continuarmos a discutir com Deus por muito tempo, ele nos chamará à responsabilidade. E então ele diz: se levante, onde você estava quando eu fundei a terra? O que vocês querem falar comigo? Talvez ele quisesse dizer: Jó, o que você sabe afinal? Jó, o que você sabe afinal? Sobre o que você quer falar? E ele diz: aquele que critica, responda ao Todo-Poderoso. Mas o crítico não tinha mais nada a responder. Ele diz: eu falei uma vez, mas não falarei novamente. E então ele se torna uma vez mais sincero e diz: eu tentei uma segunda vez, mas não consegui mais terminar. E uma terceira vez eu nem começo. Vejam, nós todos chegamos a esse ponto. Às vezes achamos que queremos nos justificar, estamos certos, assim é que assim está escrito, nós estamos certos. Deus está na razão, Deus está certo. Ele permitirá que todas as coisas aconteçam no tempo certo e na hora certa. Assim, quando veio o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos, unânimes, em um só lugar, e o Espírito Santo desceu. Um dia estaremos sentados juntos, unânimes, de repente algo acontecerá. De repente acontecerá algo em toda a consagração de maneira tão maravilhosa que se ouvirá falar disso, que se virá, que se testemunhará e se dirá: Deus restaurou o estado de felicidade de sua congregação, ele restaurou tudo e tornou tudo maravilhoso, seu nome seja louvado e altamente exaltado. Não precisamos nos deixar perturbar por ninguém, não precisamos ficar agitados e viajar de um extremo ao outro do país, dizer: vocês já ouviram que algo vai acontecer? Não se preocupem. Deus o fará quando chegar a hora para isso. Ele deu a promessa e ele vai cumpri-la. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Juntos nos apresentamos diante da tua santa face, ó Deus, e te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Tu nos deste uma palavra de consolo, de ensinamento e confiança pela graça. Perdoa todas as nossas reclamações, nossas lamentações, nossas hesitações, nossa impaciência, nossa dureza de coração, nossa incredulidade, tudo o que não te agradou. Meu Deus, perdoa a nós e aos nossos amigos, nossos irmãos, nossas irmãs, pois eles também julgaram o que eles não compreenderam. Meu Deus, não precisamos sequer orar, pois sabemos que Tu trarás o estado de felicidade de volta à Sua congregação. Nós cremos de todo o coração que a profecia se cumprirá e que se tornará revelado o que Tu falaste. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te glorificamos o Teu santo nome. Tu és fiel e verdadeiro. Ah, nós te agradecemos pelo Antigo e pelo Novo Testamento, pelos profetas, pelos apóstolos, por cada palavra. Nós te agradecemos hoje por Jó, pois, como exemplo, Tu o colocaste para nós. E nós vemos o desfecho que Tu criaste para ele. Também a nós Tu darás um desfecho semelhante. A ele Tu multiplicaste e devolveste todos os seus bens. Senhor, nós vamos nos deleitar novamente nos ricos bens da Tua casa, que Tu plenamente restaurarás. Aleluia! Ao Teu maravilhoso e santo nome, Tua bênção virá sobre nós. Já Te agradecemos agora por isso, em nome de Jesus. Amém.